Vamos, falta aqui. Senhor deputado Rui Cristina.
Salada.
Muito bem, então vamos retomar. Ponto 6, e temos aqui ainda uma agenda intensa. Ponto 6, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 125 do Chega pela criação do Dia Nacional da Pessoa Portadora de Ostomia. A deputada relatora é a senhora deputada Sofia Andrada, quem agradecemos. E a quem dou já a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, o presente relatório versa então sobre um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que pretende a criação do Dia Nacional da Pessoa Portadora de Ostomia. Os senhores deputados todos tiveram acesso a este relatório, portanto, é clara a exposição de motivos que é feita pelo Grupo Parlamentar. Há na exposição de motivos também uma descrição daquilo que é a patologia, do enquadramento da sua realidade em Portugal, das preocupações demonstradas, nomeadamente por ser um tema pouco discutido e envolto em algum estigma e desconhecimento, segundo o grupo parlamentar, e portanto o que se pretende com esta iniciativa é a criação de um Dia Nacional para a Pessoa Portadora de Ostomia, com vista não só a aumentar a consciencialização e literacia sobre esta condição entre a população em geral, mas também promover a inclusão social e combater a discriminação. Portanto, eu julgo que a pretensão é fácil, simples de ser compreendida. O objeto apresentado também é claro. Fica ao critério agora também de qualquer senhor ou senhora deputada ou de algum grupo parlamentar que queira anexar este relatório a sua opinião política sobre este facto, ainda que não seja objeto de votação. E, portanto, dito isto, acho que fica apresentado assim o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Sr. Deputado Rui Cristina.
Agradecer à Sra. Deputada relatora do Partido Socialista pela elaboração do relatório.
Muito obrigada. Associamo-nos todos neste agradecimento. Sra. Deputada Sofia Andrada, obrigada. E coloco o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, reiterando os agradecimentos à Sra. Deputada Sofia Andrade. Ponto número 7, discussão e votação dos relatórios relativos às petições. Petição número 225 sobre novo Hospital Central do Alentejo. Não. Novo Hospital Central do Alentejo, já. Ai, desculpa, eu queria fazer tão bonito. Novo Hospital Central, apaga-se. Novo Hospital Central, também pode ser. Novo Hospital Central do Algarve, já. Pois eu tratei muito do Hospital do Alentejo. Senhor Deputado Jorge Botelho, a quem agradecemos e a quem passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A petição que nos traz aqui em apreciação é uma petição que deu entrada em junho de 2020, no ano passado, tem 9.552 peticionários e o primeiro subscritor é o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Por isso, ela deu entrada na Assembleia em outubro de 23. Basicamente, o objeto da petição, ela foi distribuída ao grupo parlamentar, foi distribuída a mim como relator. O objeto da petição é uma velha, pertinente, justa, construção do Hospital Central do Algarve, já passou por várias iniciativas, mas o certo é que até agora ainda não aconteceu. Por isso, na análise de petição, a petição é inteligível, cumpre todos os requisitos legais, formais, todos os motivos e todas as normas em vigor. Por ter mais de 1000 peticionários, ela é obrigatória fazer uma reunião de peticionários, foi o que aconteceu. Os peticionários foram ouvidos no dia 3 de julho de 2024, já tem algum tempo, e dessa reunião de peticionários com cerca de 20 e tal pessoas, mais todos os grupos parlamentares que estiveram presentes, resultou a descrição que eu quero agradecer, feita na ata que consta do relatório, que é muito detalhada, circunstanciada, do que é que todas as pessoas foram dizendo. A opinião do relator é reservada para a altura para a discussão, mais para a frente, e por isso, face ao exposto, a minha proposta é que a Comissão conclua que este relatório deverá ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República, que deve ser publicado, e que, obviamente, a sua discussão em plenário é obrigatória e que deve ser agendado logo que possível pelos agendamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Botelho. Questiono se algum dos senhores deputados deseja usar a palavra. Sr. Deputado Rui... Muito bem. Também nos juntamos todos neste agradecimento e também gostava também de agradecer o detalhe de que foi a reunião com os peticionários, que foi muito participada e, portanto, significa que é um projeto também muito vivido e muito querido. Coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E aprovada por unanimidade a petição Novo Hospital Central do Algarve já. Agora a petição número 179, proibição de fumar nas praias, esplanadas, paragens de autocarro e outros locais similares. Passo já a palavra à senhora deputada Ana Andrade, Sofia Andrade, que foi a relatora. Desculpe, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Reitero os meus cumprimentos aos senhores deputados. A presente petição foi subscrita por 1.415 cidadãos e tem como primeiro subscritor o cidadão Pedro Diniz Quelhas e Silva. Os peticionários solicitam com esta iniciativa que a Assembleia da República legisle no sentido de proteger os cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco, em praias, esplanadas, paragens de autocarro, bem como qualquer outro espaço que ao ar livre não garante o devido distanciamento social e consideram que a legislação em vigor comporta normas manifestamente insuficientes. Da análise da petição, estão presentes todos os requisitos legais e formais que são estabelecidos para ela poder ser analisada na nossa comissão. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão. Tendo esta petição mais de 1000 subscritores, de acordo com a legislação, é obrigatória a adição dos peticionários na Comissão de Saúde. Contudo, e esta é uma situação que eu julgo que foi a primeira vez que aconteceu, pelo menos na Comissão de Saúde e pelo que eu pude constatar com outros colegas, porque contudo os peticionários prescindiram da realização de uma audição por indisponibilidade dos mesmos e, portanto, não quiseram prestar presencialmente quaisquer declarações adicionais. Foi, no entanto, pedido também opinião, ou parecer, ao Ministério da Saúde, que nos disse que, aliás, na sequência da proposta de lei do Governo de maio de 2023, a Assembleia da República já aprovou na Generalidade uma proposta de lei que transpõe uma diretiva da União Europeia que reforça as normas relativas à prevenção e controlo do tabagismo. E, portanto, muitas das pretensões que foram apresentadas pelos peticionários estão também vertidas já nesta proposta que tinha sido apresentada pelo Governo. Chegados aqui, julgo que posso concluir dizendo que este relatório deve ser, então, determinado e remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deve ser o mesmo publicado em Diário da República e, portanto, seguir todos os trâmites normais que lhe são devidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Andrade. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar a palavra. Todos agradecemos. Vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Andrade. Concluímos o ponto 6. O 7, 6 e 7, e agora passamos para o 8. Pode, com certeza. O 9 e o 10 também passam para o fim, que a senhora deputada do PAN está a caminho. E agora vamos para o ponto 11. Discussão e votação do requerimento do PS para audição da equipa de projeto do novo Hospital Central e Universitário do Algarve sobre a construção do novo Hospital do Algarve. Dou a palavra ao PS para apresentar o requerimento do Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista traz é para se promover uma audição da equipa de projeto do novo Central e Hospital do novo Hospital Central e Universitário do Algarve, para podermos, de alguma forma, ouvir de viva voz de quem está a trabalhar neste projeto o ponto da situação, o estado geral dos trabalhos e como é que a partir daí podemos evoluir sobre o estado de prontidão para que este Governo atenda a uma necessidade imperiosa que a região se confronta, que é de ter um novo Hospital Central do Algarve. O requerimento que submetemos tem uma exposição de motivos muito breve, que é uma longa história sobre este processo. Esta é uma velha reivindicação dos algarvios, mais que justa. Toda a gente conhece o Algarve, toda a gente sabe a pressão que tem em matéria de cuidados de saúde, toda a gente sabe que tem uma universidade que foi criada até por decreto-lei para poder atender e resolver ou tentar resolver a falta de cuidados de médicos na região, e toda a gente sabe de alguma forma as contrariedades que têm sofrido ao longo deste processo. Todos os partidos de alguma forma concordam ou têm manifestado manifestações de concordância. Agora é preciso sermos efetivos sobre essa matéria. Na exposição de motivos, eu gostava de recordar duas ou três datas que acho que são importantes. Este processo começou num governo do Partido Socialista, já nos idos de 95, com uma decisão política de se mandar fazer um projeto para a construção do Hospital do Algarve. Sofreu enormes vicissitudes. Sofreu um rombo na altura, no tempo da Troika, que foi de alguma forma posto em stand-by, porque a prioridade deixou de ser prioridade, continuava lá, mas não foi sendo feita. O processo, de alguma forma, o projeto foi envelhecendo, e a partir de uma certa altura, com o regresso do governo do Partido Socialista, do anterior, em 2015, foi-se apanhar as peças daqui que ali estava e houve um longo processo de tentar recuperar o processo na fase em que estava. Houve algum investimento sobre essa matéria, mas depois concluí-se por vicissitudes várias, nomeadamente a ultrapassagem das condições do Tribunal de Contas, decidiu o anterior governo, e bem, fazer uma resolução em Conselho de Ministros, designar uma equipa de projeto, avançar com um novo conteúdo funcional, todos os estudos, e a partir de uma certa altura acontece uma coisa: o governo, o primeiro-ministro foi demitido e a Assembleia da República foi dissolvida, e é a fase em que estamos. Por isso que mas sabemos que a equipa de projeto continua a trabalhar, temos a ideia que o processo está em enorme fase de maturidade final, porque quando o anterior governo saiu, faltava o mapa de estudos comparados, dos preços comparados, e faltava só ver o conteúdo funcional estava feito, e penso que era o programa do procedimento estava fechado. E é isso que nós nos propomos ouvir, com o convite para aqui estar presente e o requerimento da equipa de projeto. Isto é, porque acho que nos vai ajudar muito a fomentar esta história que eu falei em termos liminares e, acima de tudo, dizer aquilo que é neste momento um requisito essencial, que é fechar o projeto, que é fechar todos os documentos associados, que é o programa funcional e, obviamente, uma decisão política do Governo que, independentemente das cores partidárias, todos seguramente saudaremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Jorge Botelho, algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Passo a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente Alberto Machado. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O PSD vai votar naturalmente, favoravelmente, este requerimento, mas não podemos deixar passar aquelas que foram as afirmações do Sr. Deputado que me antecedeu, uma vez que ele veio aqui apresentar uma alegoria sobre o hospital e não faz muito sentido. Referiu algumas datas, uma delas 1995. Ora, de 1995 para cá já passaram várias décadas e, sobretudo, passaram 20 anos em que o Partido Socialista esteve esmagadoramente no poder, tendo deixado 4 anos de governação do PSD-CDS, sendo que foram 4 anos de governação tuteladas porque estivemos perante um memorando de uma pré-bancarrota que o Partido Socialista nos deixou. E também não faz muito sentido fazer uma referência a que este governo do Partido Socialista, que agora cessou funções, que esteve 8 anos, e é preciso relembrar, mais de 8 anos, não conseguiu levar a efeito esta obra. E não conseguiu levar a efeito desta obra, e o Sr. Deputado faz a referência de que o Primeiro-Ministro foi demitido. O Primeiro-Ministro não foi demitido, o Primeiro-Ministro demitiu-se ele próprio. E, portanto, no nosso entender, era escusado, num assunto que causa tanto consenso nesta causa, era escusado este conjunto de referências históricas deturpadas numa alegoria que, efetivamente, não corresponde à realidade. Este hospital é uma urgência e, naturalmente, da parte do PSD, nós votaremos favoravelmente este requerimento, no sentido de poder ouvir os técnicos que estão a elaborar o projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Como sabem, sou nascido e criado no Algarve, conheço muito bem esta história, a história que é uma telenovela que mais parece mexicana do que portuguesa, relativamente à construção deste hospital, há cerca de 30 anos, quase 30 anos, que os algarvios esperam por esta construção desta nova infraestrutura. Continuamos aqui, há aqui várias responsabilidades, as responsabilidades do Partido Socialista, as responsabilidades do Partido Social Democrata. Acredito e sei que o Partido Socialista tem mais responsabilidades do que o Partido Social Democrata, visto que teve mais anos em governação. Também sabemos que o Partido Social Democrata herdou um governo em bancarrota, mas não podemos escudar das responsabilidades. A verdade é que tivemos dois partidos que governaram e que não cumpriram. E o que nós queremos agora, como representantes dos algarvios e dos portugueses, queremos é que realmente se conclua esta promessa, que já vai quase praticamente com 3 décadas, e os portugueses que mais sofrem são os algarvios, que precisam de acesso, melhor acesso aos cuidados de saúde, que não o têm. É uma região que é muito ostracizada com esta falta de cuidados de saúde e esperamos que seja desta, para bem dos portugueses e de quem nos visita durante todo o ano, porque é uma região turística, como todos nós sabemos. Queremos é que se concretize e que se deixe para o lado estas jogadas políticas. A culpa é tua, a culpa é minha, acho que não é por aí. Acho que nós queremos mesmo é a concretização. E é isso que nós ambicionamos e que nós queremos para o Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada ao Sr. Deputado Jorge Botelho por ter apresentado o nosso pedido para a equipa de projeto vir cá. Muito obrigada a todos os que se mostraram preocupados com a situação do Hospital Central Universitário do Algarve, um novo edifício que se revela particularmente urgente. Eu não pretendo de maneira nenhuma dizer que esta proposta visa apagar a história ou criar a história, visa acelerar a história, porque a história tem muito que se lhe diga, e já agora, relembrando os senhores deputados do PSD, o PSD pode ter estado menos anos, mas teve os anos suficientes para bloquear o processo, e esse foi o primeiro ato administrativo que fez assim que chegou ao governo, sendo certo que este era um procedimento que não tinha custos até à entrega da obra, portanto, não havia nenhuma razão para que isso impactasse com a presença da Troika em Portugal, e, portanto, e assim se perpetuou, mesmo depois deste Hospital de Todos os Santos, que foi iniciado o processo, acelerado, contratualizado já depois pelo PS, agora do Hospital de Todos os Santos, tivesse acontecido, o do Algarve, sendo a segunda prioridade, não aconteceu. Mas todos sabemos que temos que há múltiplas culpas nessa matéria, mas o PSD teve aquela mácula que eu julgo que é importante, que é não sendo necessário para as contas, ainda assim deixa lá parar a obra, porque isto não poderia acontecer. E, portanto, aquilo que sabemos é que nos últimos tempos, e isso é importante perceber, ou seja, em janeiro, fevereiro, março, num processo que ainda estávamos muito em tempo eleitoral, o governo continuou a trabalhar. Continuou a trabalhar com aquilo que tinha na sua agenda para esta legislatura e que era o compromisso com que nos apresentámos aos eleitores em 2022. E, nesse sentido, a cronologia ou o cronograma foi cumprido. E estava a ser cumprido e foi apresentado o programa funcional, foi definido o custo público comparado e foi definido que estava em condições do concurso ser lançado em junho. Recordo à época, sendo eu cabeça de lista pelo PS no Algarve, que o meu homólogo do PSD ficou muito incomodado com a hipótese do concurso ainda ser lançado em tempo de campanha eleitoral. Ora, já passaram largos meses para um processo que já estava pronto ou praticamente pronto. E nós queremos saber o que é que aconteceu, porque lançar, cortar fitas e inaugurar coisas que estavam a ser feitas, já foram feitas. Mas, uma vez mais, o Algarve ficou para trás e não sabemos o que é que se está a passar com este processo que havia tanto receio que fosse lançado em tempo de campanha eleitoral. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vou colocar a votação o requerimento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, é aprovado por unanimidade o requerimento para a audição da equipa de projeto do novo Hospital Central Universitário do Algarve sobre a construção do novo Hospital do Algarve que procuraremos agendar. Muito bem. Já estamos em condições de, Sr. Deputado Francisco Sousa Oliveira, já estamos em condições de passar para o ponto 8, então vamos retomar o ponto 8. Temos aqui dois projetos de voto do PSD. Eu dou a palavra ao PSD para apresentar o projeto de voto. Senhora Deputada Isabel Fernandes, por favor, tenha. Imagino que é da Escola Superior de Saúde de Viseu.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD apresenta este projeto de voto de saudação pelos 50 anos da Escola Superior de Saúde de Viseu. A Escola Superior de Saúde de Viseu, embora tenha sido a última unidade orgânica a ser integrada no Instituto Politécnico de Viseu, é herdeira legítima da antiga Escola de Enfermagem de Viseu, criada em 1971 e que iniciou a sua atividade em outubro de 1974 com o curso de Enfermagem Geral. São 50 anos na formação de enfermeiros dedicados à arte de cuidar, uma formação não só de caráter profissional, mas também no humanismo demonstrado por cada um que passou e se formou nesta escola.
Peço desculpa pelas conversas literais, só para ouvirmos a senhora deputada, desculpem.
O luto da escola para o desenvolvimento da área da saúde não se limitou a colmatar a carência em profissionais de enfermagem ou a ser uma oportunidade de oferta formativa para a região. Pelo excelente ensino ministrado, formou profissionais que participaram nas profundas mudanças e melhorias que houve a nível da humanização das instituições e na qualidade dos serviços de saúde. Foram 50 anos de trabalho, 50 anos de crescimento sistemático e adequação aos novos desafios de uma profissão exigente e que em contínua evolução e transformação. Desde o primeiro curso geral em enfermagem, iniciado há meio século, até à licenciatura em enfermagem, a escola evoluiu também para os 7 cursos de mestrado em enfermagem e 11 cursos de pós-graduados atuais. A Escola Superior de Saúde de Viseu é assim também a história da profissão de enfermagem em Portugal e posiciona-se na vanguarda para abraçar carências e novas necessidades nas profissões da área da saúde. A Escola Superior de Saúde de Viseu sempre antecipou alterações e desafios do sistema de saúde, proporcionando a formação e as necessárias competências para o exercício das funções, mas também na assunção de novos papéis e desafios na prestação de cuidados de saúde. Nunca receou a inevitável mudança dos paradigmas da saúde e, sem conservadorismo, assumiu o papel de fazer parte das soluções e adaptação às novas realidades das políticas de saúde e da sociedade. Analisar e refletir o passado, avaliar o presente é importante, mas perspectivar o futuro é decisivo. Os desafios atuais são muitos e sabemos que a região e o país poderão sempre contar com o contributo firme e credível da Escola Superior de Saúde de Viseu. Nas comemorações dos 50 anos de uma escola de referência, para além de reconhecermos a excelência do ensino, homenageamos todos os órgãos de gestão, os anteriores e atuais, docentes e discentes e os restantes funcionários pelo contributo que têm dado ao desenvolvimento regional na área da saúde. Assim, a Assembleia da República saúda a Escola Superior de Viseu pelos seus 50 anos, os deputados do PSD. Obrigada.
Sim, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Com certeza. Portanto, foi feito o pedido para se adiar o outro projeto de voto, então ficará adiado. O projeto de voto do PSD de congratulação à Fundação Álvaro Carvalho pelo seu projeto de dar visão ao interior e, portanto, agradecendo a apresentação do projeto de voto à Sra. Deputada Isabel Fernandes, questiono se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Vou então colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o voto de saudação pelos 50 anos da Escola Superior de Saúde de Viseu, que é ainda uma jovem, e, portanto, desejar também continua a fazer o ótimo trabalho que tem feito. Passamos ao ponto 12, porque ainda nos falta a Sra. Deputada Inês Sousa Real. O ponto 12, que também é só uma questão que quero colocar. O objetivo do ponto 12 tem a ver com estes quatro projetos de resolução. Houve sugestões feitas pela DAPLEN para o texto conjunto. Recordo que estão em causa o projeto de resolução 124 do Chega, recomenda a imediata adoção de medidas com vista à redução do tempo médio de disponibilização e autorização de introdução do mercado de medicamentos inovadores no tratamento do cancro da mama. O projeto de resolução número 125 recomenda ao Governo que adote medidas de alargamento do rastreio do cancro da mama e de acesso a medicamentos e terapêuticas inovadoras no tratamento da doença. Projeto de resolução número 133 do Bloco de Esquerda, celeridade e transparência na disponibilização e acesso a terapêuticas inovadoras. E o projeto de resolução número 139 do LIVRE recomenda a adoção de medidas que visem melhorar as condições de acesso a medicamentos inovadores, Creio que quem fez a proposta do texto comum foi o grupo parlamentar com maior representatividade, o Chega. Entretanto, temos sugestões feitas pela DAPLEN. Coloco-se a... É? O Chega pede o adiamento? Para terem uma, para poderem fazer uma reflexão, uma análise. Não tem isso? Ok, então, a partir do grupo parlamentar do Chega, que precisa de ter e analisar, podem fazer por escrito e depois... Exatamente, obrigada, Sr. Vice-Presidente. E, portanto, tendo em conta isto, aguardamos a reação por escrito do grupo parlamentar do Chega, mas virá depois a título informativo. Muito, muito obrigada. Nos outros assuntos, enquanto a senhora deputada Inês Sousa Real chega, nos outros assuntos, só o Sua Excelência, o Senhor Presidente da Assembleia da República, prevê agendar uma reunião da Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares para o próximo dia 16 de outubro. Queria questionar se há algum ponto que pretendem ver inserido na agenda. Se neste momento não vos ocorrer nada, mas posteriormente vos ocorrer, por favor, façam chegar, está bem? Uma vez que também estou aqui a anunciá-lo e, portanto, poderão fazer uma reflexão. Amanhã, então, vamos celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental, com uma visita ao Hospital Júlio de Matos. O programa da visita é bastante detalhado. Solicitamos que o ponto de encontro seja aqui às 8h45 para podermos sair antes das 9. Teremos às 9h30 a recepção dos deputados da comissão. Perdão. Pela doutora Rosa Valente Matos. Teremos também um café de boas-vindas, portanto, que não seja o pequeno almoço que nos faça atrasar. O pavilhão 11, onde estará uma exposição de trabalhos dos doentes, organizada em parceria com a Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico. Depois vamos visitar o pavilhão 40, Hospital de Dia e Núcleo de Intervenção em Crise e Prevenção de Recaída. Depois... vamos fazer a visita ao pavilhão 28, que é o Serviço Regional de Psiquiatria Forense. Depois, ao pavilhão 24, o Serviço Partilhado para Adolescentes e Jovens Adultos, Unidade de Internamento, que é a Clínica 1. E depois, por volta das 11h30, teremos um encontro mais institucional para refletirmos sobre a visita. De algum modo, também colocarmos as questões que considerarmos pertinentes num tema que é tão, tão importante. No nosso planeamento está ao meio-dia a encerrar a visita, mas com a nossa experiência já temos muita sorte se acabarmos à uma para poder continuar depois os nossos trabalhos aqui em plenário. E estava aqui assim a fazer um bocadinho de tempo. São dois minutinhos que a senhora deputada Inês Sousa Real pediu. Não sei se a propósito do programa não há, creio que não há, foi uma proposta feita. Acho que vamos... Volto a recordar que podemos tomar lá o pequeno almoço, está bem? Que agiliza a saída de casa. Também para a vossa, para apoio à reflexão, porque será agendada na próxima semana, este assunto, mas já vos dou de antecedência que a coordenadora do Grupo de Trabalho Acompanhamento do Plano de Emergência Médica, chama-se assim o Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Susana Correia, sugere a alteração da designação para o seguinte. Peço a vossa atenção porque depois colocaremos na próxima semana. Em vez de ser Acompanhamento do Plano de Emergência Médica, passa a ser Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, que está mais consentâneo com o que acabou por ser o nome que o plano tem e que hoje é conhecido, mas é, não é para nos. Não é, é só para, com antecedência, avisar sobre esta proposta. E que será votada na próxima reunião. E agora sim. Temos connosco a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Já estava aqui a esgotar a minha capacidade de fazer tempo. Então vamos, senhora deputada, com tranquilidade, para o ponto 9, em que temos três projetos de resolução do PAN. Primeiro projeto recomenda ao Governo realização gratuita de rastreio de imunodeficiência combinada grave a todos os bebés recém-nascidos em Portugal que realizem o rastreio neonatal. Outro projeto de resolução número 241 recomenda ao Governo a continuidade da implementação da rede de bancos de leite materno em cumprimento disposto na lei. E o projeto de resolução número 253 institui o dia 22 de dezembro como Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde. Portanto, estão em causa estes três projetos de resolução do PAN e dou, portanto, a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para apresentar os projetos de resolução. Por favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, agradecendo aqui a boa compreensão pelas comissões que estão aqui em simultâneo, bem como ainda a Conferência de Líderes. Em relação àquela que é a realização gratuita do rastreio da imunodeficiência combinada grave a todos os bebés recém-nascidos em Portugal, com esta iniciativa o que se pretende é garantir e que se estude a viabilidade da realização gratuita deste rastreio, ponderando a criação de um projeto piloto para o efeito e que esta avaliação seja feita em estreita articulação com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, visto ser aqui que o Programa Nacional de Rastreio Neonatal está organicamente integrado. Como é do conhecimento público, esta iniciativa nasce de uma petição lançada pela Associação Portuguesa de Doentes com Imunodeficiência Primárias. No entender do PAN, é importante que se viabilize o quanto antes, dado que falamos de uma doença muito grave, que se não for detectada precocemente, pode levar à morte antes do ano de idade e que tem uma prevalência de um caso por cada 50 mil nascimentos em Portugal. Ora, a detecção precoce ajuda a que haja também o consequente tratamento rápido e desde 2017, que têm sido vários os países que têm incluído este rastreio nos seus programas de rastreio neonatal, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Dinamarca, Suécia, região da Catalunha e também na Áustria, Bélgica e França e Países Baixos, houve uma abordagem adotada que foi a de um projeto piloto que é que o PAN também pretende com esta iniciativa. Já no que diz respeito à rede de bancos de leite materno e em cumprimento do disposto na própria lei, esta é uma iniciativa que vem reforçar os direitos também da saúde, nomeadamente dos bebés que nascem precocemente ou até mesmo em incapacidade de aleitamento por parte das suas mães. Nós já discutimos no âmbito do Orçamento de Estado em anos anteriores a criação desta mesma rede. Eu convidava também as senhoras e os senhores deputados que possam não conhecer ainda, nomeadamente na maternidade Alfredo da Costa, a rede de leite de bancos materno que existe, a visitarem, porque de facto tem aqui um papel absolutamente crucial naquela que é a recomendação da amamentação exclusiva até aos 6 meses de idade e o aleitamento até aos 2 anos e o acesso ao leite materno que no caso das crianças que nascem de forma precoce tem de facto uma importância que é a diferença entre salvar a vida destas mesmas crianças, destes mesmos bebés. É por isso mesmo que em 2022 o Parlamento aprovou uma medida no Orçamento de Estado proposta do PAN que prevê esta instalação em todas as administrações regionais de saúde do país, porque neste momento só temos em Lisboa, na ARS Norte de Lisboa e Val do Tejo e pretendemos que também seja inaugurado noutros pontos. As regiões de Central, Alentejo e Algarve continuam sem qualquer infraestrutura, tendo sido já criado um também no Porto, mas é preocupante que quase 2 anos após a aprovação do orçamento esta rede ainda não exista e o que se pretende é esta mesma concretização. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui a falar de um direito absolutamente elementar para estas crianças e apelamos a que nos acompanhem de facto nesta recomendação. Por fim, no que diz respeito à Resolução 253 e instituição como Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde, pretendemos que o dia 22 de dezembro seja considerado como tal e dar cumprimento também a uma reivindicação deixada aos partidos na Assembleia da República pela Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Pretendemos manter aqui um rumo de valorização destes profissionais, da sua importância, tendo em conta que ainda estamos aqui por conseguir consagrar também alguns dos seus direitos.
Senhora deputada, muito todas. Obrigada. Pergunto, obviamente, que a votação será depois em plenário, mas o objetivo é a discussão dos projetos de resolução. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Senhora deputada Susana Correia, tem a palavra.
Senhora Presidente, obrigada. Eu pensava que a Senhora Presidente ia usar da palavra nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade, na comemoração dos 45 anos do SNS, visitar a maternidade Alfredo da Costa e visitar o Banco de Leite Materno, só para acrescentar isso. Portanto, temos perfeito conhecimento do projeto que está em curso. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Senhora Deputada, por recordar. De facto, foi uma visita muito, muito interessante para todos. Mais algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Então, damos por encerrado este ponto. Passamos para o ponto 10, discussão e votação do requerimento do PAN para audição da senhora Ministra da Saúde para esclarecimento do caso de uma grávida que havia sofrido um aborto espontâneo e se dirigiu para o Hospital das Caldas da Rainha e clarificar resultados e consequências das opções tomadas no plano de verão do SNS, nomeadamente para as maternidades e urgências de obstetrícia. Senhora deputada Inês Sousa Real, pode apresentar o requerimento.
Senhora Presidente, tendo em conta que a audição da Senhora Ministra já decorreu e não tinha sido possível discutirmos não só o requerimento, mas também já vieram as conclusões do relatório da ERSE, nós retiramos este ponto por entender que, não obstante as suas preocupações, as considerações do relatório de alguma forma já vêm esclarecer aquilo que pretendíamos com o requerimento e peço já desculpa por não ter sinalizado por e-mail, poderíamos tê-lo feito.
Ao vivo, eu coisa é melhor. Muito obrigada, também temos a oportunidade de lhe agradecer o pragmatismo e o bom senso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E é só. Mais uma vez, muito obrigada pela boa manhã de trabalho e até à próxima. Bom trabalho. Nada mal. Poxa.